Alô?
Nossa, tem alguém com aquela tosse de velho aí, hein?
Tá outra.
Do Costinha.
Tosse do Costinha.
Tosse do Costinha.
Tosse do Ultra agora, né? O Ultra tá todo fudido.
Pô, velho, tô fudido também, cara. Tive um treco sexta-feira aí, na Carcunda, fiquei todo torto. Tava tentando mudar de vizinha aqui.
Isso aí
Sério,
é.
cara?
Eu tive que ligar pra minha namorada me buscar, cara. Eu não conseguia caminhar, tive que. Até consegui tocar, mas eu tive que pedir segurança me botar em cima do palco, cara,
Isso
pra
aí
tentar
chama-se muito álcool, né? Não? Eu já
não,
fiquei
cara,
assim
não tinha
também,
bebido, cara.
e não consegui. Bom, aí sem beber
Não.
já, aí já é drogas mais fortes. I started a joke, which started the whole world crying.
Eu não fui nem trabalhar, cara, hoje ainda, porque eu tô todo torto. Tô apavorado
Isso é golpe,
porque.
não tem atestado, é golpe.
É verdade. Engraçado que no fim de semana ninguém fica doente, né?
Não, mas eu passei
Não.
uma semana mal, cara. Porra. Não, a primeira vez que eu falto trabalho aqui, nessa escola tô trabalhando faz uns 2 anos já. E primeira vez que eu falto por não estar tá bem assim, por tá. Ah,
É,
eu
ele é
falto.
fica dos 2 anos.
Nasci
Depois
que
de
você
2 anos
tá.
começa.
Você tá ligado que os leitores vão ficar dizendo assim: ah, devia ter morrido esse filho da puta, né? Depois desse
Não,
relato
mas.
seu, né?
Não, cara, eu vou. Ah, isso não. Ah, é. Não, mas a gente não vai ter essa informação.
Eles vão aparecer com as doenças mais elogiosas pra você
É
possível.
porque isso aqui vai ser editado pelo Change, o Change não corta nada.
No mínimo, eles vão falar que você deu muita bunda no fim de semana, ficou nas costas.
Não, o pior de tudo é que eu gastei uma grana em passagem, né, cara? Eu tenho que melhorar. Quarta-feira eu tenho que ir pra São Paulo, foda-se.
Vai dar seus primeiros
de cadeira
autógrafos, hein, Nassi?
Eu fui de cadeira de rodas.
Vai não ter imóvel.
Cala
Mas
a
você
boca,
vai fazer
cala
o
a
que
boca.
em São Paulo, Nassi?
Ele vai pro churrasco.
E eu só dizendo que a lista do churrasco rolando solto.
Vai sim.
Mas, né? Cala a boca, pô, a gente tá perdendo um tempo precioso aqui, que a gente devia estar falando sobre os trailers da San Diego Comic Con. Esse aqui é o... Não é bem um podcast, esse aqui é o... Como é que a gente chamava antes? O
Drops.
O Drops, mais um Drops MDM, né? Depois de...
Mas vai ser um Drops de 45 minutos, né? Tá grande pra um Drops.
Depois de uns 15 anos, a gente volta a fazer o Drops MDM.
Drops, garoto.
Sempre inovando.
Esse vai ser editado pelo Change, então segure suas bocas, cuidado com o que vocês falam. E evitem processos, porque agora ele tem uma filhinha e não pode mais gastar dinheiro com essas coisas. É, então estamos aqui hoje com o Nerd Reverso.
Opa!
Triplo.
Pelado agora.
Fábio Catena.
O Triplo está pelado agora mesmo.
Ué, como é que você sabe? Ele tá no meu. Tá no meu
colo. Ele mandou aqui o WhatsApp de novo do banho.
Mandou um nude. Mandou um nude.
É o rei da porra.
Eu mandei um selfie pelado agora pra ele.
Estamos aí com o Poderoso Porco.
O M é que me tem de regresso.
Estamos com o Nazik.
A minha carcunda.
E o convidado hoje lá das terras. Que eram ex-decenéticas, né? Hoje tá tudo misturado com Marvel.
Puta puteiro do caralho.
É, puta, velho. Profanaram o território sagrado. É foda. Felipe Morcelli.
Ô, oh, fala aí, putada.
Vindo!
É, bicha!
Vindo! Marvelo!
Porra!
Chupa a rola do Capitão América!
Cadê o Pablo?
Ah, aquele viado do caralho não vai participar, não. Sai fora.
Mas então é isso. Hoje a gente vai falar sobre os trailers, né? Porra, os trailers fodas aí, né? Que a Warner DC liberou aí, né? E talvez se der a gente fala dos trailerzinhos de merda aí dos filmes da Fox também, né? Mas vocês querem começar por qual? Não. Batman vs Superman.
É, começa por último. Começa por aquele... Aquela aula de limpar a bunda do bem-estar, quer dizer, é... Ou o Esquadrão Suicida lá...
Aquela
bobajada.
Que é isso, olha
que
aí.
Isso,
cara,
rapaz.
Velho.
Filme de adolescente.
Que isso, rapaz.
Tira esse cara do podcast.
É.
Que é isso? Se é o polícia falando mais alto do que o fã.
Esse filme desses drogaditos.
Pô, agora, numa boa, eu vi o trailer do Esquadrão Suicida, vi o vazado que tava ruim, já tinha achado legal, ruim, depois que vi a versão definitiva, pô, tá legal, cara, tá maneiro pra caralho, tá, porra, massa.
Eu só achei legal a Viola Davis, achei que ela ficou legal, não achei que ela ia ficar.
Até o Coringa Vida Louca ali, tá
ah, não, ficou massa. Bacana,
tirando pela primeira vez eu vi esse Coringa e achei legal.
Coringa é toys.
É, o visual eu ainda tô achando meio merda, né, mas pô, tá legal, a risadinha dele, pô, ficou bacana, né. Ficou
preguiça desse MC Guimê aí.
O visual tá começando a entrar, assim, agora na
cor. Ele tem uma vantagem em relação à encarnação anterior, que ele não precisa ficar bancando o maluco, porque já tem maluco escrito na testa, então você sabe que ele é maluco, né.
Porra, ele é muito maluco, só ser, né?
Enfim.
Ele já veio com legenda, né.
Já veio com legenda, exatamente.
Agora uma coisa, vocês não acham que esse filme, né, apesar do Will Smith, né, tal, já saiu altos boatos aí de que ele meio que minou o papel do Rick Flag, foi por isso que o Tom Hardy saiu do filme, que ele meio que, né, centraliza as coisas pra ele ser o grande astro. Você não acha que ele tá meio que perdendo esse filme aí pro Coringa, não? Hein? Esse trailer, pelo menos, porra.
Não, eu acho que parece pro Coringa, pra Arlequina, cara. Parece que tudo ali.
Eu também acho que foca ela, cara.
E eu fiquei impressionado, na verdade, pra mim, acho que foi a principal surpresa, mais até do que a aparição do Coringa, foi como o Smith tá pra escanteio, sabe? É impressionante. Você não tem. Por exemplo, você não tem muita. Ele falando nada, né? A narração é toda da Viola Davis e ele. Aparecem cenas entrecortadas, só que a maioria é da Arlequina.
Mais
ele tá
mesmo,
muito pra trás.
Não, ele e a Arlequina eu achei que estão dividindo o trailer, assim, né?
Eu também achei que ele apareceu bastante.
É, tem bastante cenas lá do flashback, ele vestido de Toninho do Diabo lá, né?
Total, né?
Eu acho legal que. Como é que ele comprova aquele negócio que a gente aprendeu lá em O Juiz com o Stallone, né? Se tem um famosinho meio merda assim no filme, ele não vai usar máscara, né? Ele não aparece praticamente de máscara no trailer. Em cenas de ação, tá sem a porra da máscara, descendo de rapel e o caralho. Então foda-se, né? Se isso faz parte da caracterização do personagem, foda-se.
Alô!
Porra! Já chega, meu velho! Tamo. Agora calma.
Tão falando o quê? Tão falando o quê?
Já começou, porra. Tamo falando do
trailer. Tinha que ser o coxinha mesmo.
Tamo falando do
trailer. Ô, língua presa, cala a boca aí, porra.
Tamo falando do trailer do Esquadrão Suicida.
Achei uma merda.
Obrigado.
Retira a ofensa que eu fiz ao Malandrox, que eu concordo 100% com ele.
Porra. Coisa. É 3 minutos e já acha todo mundo irritante. O Will Smith tá mais perdido que tipo, velhinho em suruba. A piranha lá. Não pode falar
isso.
A Arlequina lá é. Tipo, ai, olha pra mim, eu sou maluca. Não falo nada coisa com coisa. E meu irmão, esse Coringa MC Brinquedo, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Tô puto já.
Não, mas eu às vezes eu acho que
vocês palavras, parça, tá certo?
Eu acho que vocês
falam mal do MC.
Eu acho que vocês reclamam às vezes por esporte, cara. Reclamar que a Arlequina, ai, ela parece maluca. Porra, velho, ela é maluca, o papel.
Ela é maluca.
É, cara. O papel não, é não, esse, não. Caralho.
Que é maluca, ela é.
Ai, eu queria uma maluca diferente, uma maluca
não,
mais.
Não, mas assim, é irritante, cara. É irritante. Não, não é tipo, pode ser um maluco legal, assim, tipo, sei lá, meio.
Maluco
meio
no Raul Seixas.
É, eu pensei uma
tipo,
coisa.
Tipo o Raul Seixas, né?
Que um é maluco Bernardo. Tipo um mendigo escritor, né? Um maluco legal.
Bernardo,
né?
Queria, porra, tipo, velho, uma Narcisa. Queria o Raul
Seixas ou não quer ele aqui, né? Uma Narcisa ia ser foda, ela. Tão touch. Ai, que loucura. Ai, que Batista. Ia ser foda. Pode fazer. Aí eu ia pagar pau. Aí eu falar,
esse filme pode eu vou fazer. Pode fazer uma versão Feira da Fruta do trailer com a Narcisa dublando a Arlequina.
Não, ia ser bom, porque ia terminar com o cara falando assim: minha filha, vem cá! Sabe o que é isso? É Ico! Fica aí pinto.
Mas voltando pro trailer, pô, tipo, os outros personagens todos, né, cagaram, né? Tipo, só não, mal aparece.
Mas nos outros personagens, isso é o que mais me irrita desde aquela primeira foto, assim. Esse visual baixa renda, sabe? Esse visual jovens tatuados de Beverly Hills, assim.
Visual
ah, É, rabisca a cara desse povo aí pra uma jaqueta de beisebol e pronto. Não, acho cagado, assim. Que vai refletir lá no Coringa, né? Que tem de MC Guimê lá, que também me dá preguiça. Mas, não sei. Eu acho que a DC tinha que se assumir, sabe?
Significa o quê?
Significa fazer as galhofagens que ela tem pra fazer as galhofagens.
Ó, mas não,
esse complexo de épico aí na DC, que é um saco, velho. Não, tudo tem que ser dark, tudo tem que ser. Não, que chato.
Você prefere ver o filme dos Vingadores, é isso mesmo?
Não, pega. Porra, você quer um trem mais galhofa que um vilão, tipo, tatuado? Faz galhofa essa porra, em vez de ficar. Olha aqui, nós estamos fazendo.
Mas aí o teu problema não é com esse trailer, cara. É com a direção toda da Warner, cara.
Basicamente.
Aí você acha tudo uma merda. Não precisa
nem ficar mais opinião. E uma coisa assim, é verdade, assim, tipo, bem ou mal, assim, Esquadrão Suicida nunca foi muito galhofa, nunca foi muito da zoeira, né? Sempre foi essa coisa, mas tipo, somos do malzão mesmo, gente descartável.
É do malzão com os trem, tipo, com, sei lá, essa versão nova aí eu não tô lendo. Mas sei lá, é do malzão com um cara vestido de prateado vermelho e amarelo, porra.
Cara, mas no quadrinho era assim também, cara.
Era assim,
mesclavam vilões clássicos com uniformes clássicos, com os caras com essas roupas meio, com os aparatos militares no meio e tal.
Zé, mas olha lá o Capitão Boomerang lá, sabe?
Olha, ele teve uma fala no trailer, eu já fiquei impressionado com isso, eu achei que...
Ô, porco, você queria que ele tivesse um chapéuzinho de papel na testa? Pô, tá de brincadeira, né?
Cabelo de bozo, né? Aquele cabelo de bozo.
Aí você tá de brincadeira.
Ou que fosse aquele gordão da crise de identidade lá.
O Marcelo tá falando igual um Neto, né?
Não, cara, mas os visuais a gente já discutiu num outro podcast.
Eu não participei.
Não participou, então você tá errado. Você já perdeu.
Falou, valeu, obrigado.
A gente já discutiu, a gente já achou que tá legal. Agora em si, sobre o trailer mesmo. Cara, o trailer acho que entregou pouco da história, né? A gente não deu pra sacar direito o que é. A gente tá
entregou só... pouco de tudo, né, cara? Não mostrou ação, não mostrou nada. Foi todo climático, assim.
Uma pergunta que eu não sei. Esse filme é antes ou depois do Batman vs Superman?
É depois.
É depois do Man of Steel.
Sai depois, né?
É depois do Man of Steel.
Pô. Ah, depois do Man of Steel?
Não, tô falando do cinema.
O Man of Steel já saiu, né?
Depois. Mesmo. O Man of Steel já foi.
Eu acho que é depois do Man of Steel.
Mas eu tô dizendo que a discussão lá da Amanda Waller com os figurões lá remete a Man of Steel.
Não, peraí, vocês estão falando o lançamento.
Cinema, porra.
Não a cronologia.
Não, o lançamento é depois. Vai sair acho que uns dois ou três meses depois.
Porque esse trailer tem aquela cara de trailer que ainda estão gravando, sabe? Tipo,
antes, porra, do Origem da Justiça.
Ô, caralho, vocês também.
Não, peraí, ô, réu.
Que porra de sete de conteúdo são vocês,
cara? Tá falando cronologicamente o lançamento no cinema?
Não, o lançamento
no cinema.
Não é em agosto
que ele vai sair? Cinema.
É, o Batman vs Superman é em março.
Em março.
Ah, vai ser em março. Achei que ele tinha jogado pro fim do ano.
Não, vai ser em março.
Então, quer dizer, o filme de verão vai ser o Esquadrão Suicida.
Exato. Depois do carnaval vai ver o que é o outro Esquadrão Suicida, né?
Isso. 25 de março, 5 de agosto, é isso.
Tá. Bom, mas...
Olha, eu entendi o seguinte, aquela cena do carro que tem o Batman em cima, aquilo tá na cara que é um flashback, né? Tipo... Em tempos que o Batman tava ativo ainda, pegar o Coringa e tudo mais.
Na verdade, aquilo é pra justificar a Arlequina começar presa, né?
Eu acho que talvez aquilo seja o início do filme mesmo, o Batman prendendo o Coringa, porque na verdade o filme dá a entender que vai ser meio isso, né? A Amanda Waller, tipo, pedindo a transferência do Coringa, né? Do Arkham lá pra Belle Reve e usando ele meio como Hannibal Lecter, né? De consultor ali pra equipe dela, pra alguma treta que o Esquadrão Suicida
quem
é o Coringa como consultor? Vamos pegar esse cara aqui que rasga dinheiro e come cocô? Porque ele tem uma visão muito boa de mundo, né?
Mas agora ele não rasga dinheiro mais não, malandro. Ele tem um carro Hot Wheels,
O lance... de pimp, né? O lance era que, segundo boatos, ela tava querendo o Coringa perto dela lá, porque o Coringa tem informações sobre o Batman, né? E o Batman, digamos, é que... Isso. é algo que o Esquadrão Suicida, o governo, né, se preocupa, assim, né? Talvez.
Aí, já escapou o boato de que a cena que o Batman vai ter no filme é com a Amanda Waller, né? Ele vai invadir a parada lá e vai ameaçar ela, né? Sobre os
Ué, mas não vai ter uma cena já com ele, o Coringa e a Arlequina, que a gente até viu no trailer?
Sim. Então, mas essa é cena de passado,
acabou,
né? A cena
de Ben Affleck mesmo. Caralho.
Não, tô falando do Batman em si, aparecendo, porra. Vai aparecer
pra ele vai aparecer em dois momentos. Uma pegando o Coringa e outra no presente e ameaçando a Amanda Waller. Mas...
Eita, bichona, opa. Não pode ver a mulher que já ameaça. Vou te cortar inteira. Mas o...
Outra coisa, por que eu vi aí um monte de gente falando que achou o Will Smith deslocado no trailer, por quê?
Você não achou não?
Não, achei ele normal. Eu acho que vocês estão vendo ele ainda como um maluco no pedaço. Gente, para com isso.
Florindo o diabo, né?
Já tem anos que ele tá fazendo outro tipo de filme, já, cara.
Não, mas a realidade é assim, que qualquer para assim, é um filme de... obviamente, um filme com um esquadrão, né? Um filme de equipe. Só que você tá acostumado a ver o Will Smith em destaque. O cara é tipo o Mohamed Ali, o cara é o cara que se mata pra dar coração pra galera, é um anjo do bem. Esse cara é o destaque sempre. Então, tipo, tu vê ele, tipo, no meio lá pra falar, vamos salvar o mundo, e nunca mais aparece, tipo, o destaque todo é lá pra gostosinha, tu fala, ué, cadê o cara? Foi no banheiro, foi
embora? Cara, mas desde que anunciaram que ia ter o Coringa nesse filme, e a Arlequina já é, tipo, a Wolverina da DC agora, já tava na cara...
Ela é Deadpool.
Pois é, já tava na cara de que eles iam meio que protagonizar essa porra, e que o foco, cada vez as notícias foram mais apontando pra um foco em cima dele, né? Ele meio que aparece como o chefe dos pela saco lá todos, né? Ele tá sempre na frente, estão andando na rua, ele vai na frente.
Tem um diálogo
que ele dá, que dá
instrução, né?
Ah, ele é tipo ponta de lança, né? Ele tá lá pra tomar na orelha.
Ele é preto, ele é o, né? Ele vai na frente tomar refinheiro. Ele que vai dizer, vai dar merda, hein? Vai dar merda isso.
É, não, por aí,
eu acho legal que o trailer já mostra uns caras morrendo. Mostra a katana se suicidando, o cara, o chicano lá do fogo morrendo, né, cara? Tipo, no trailer.
É verdade.
Os caras são tão merda que já morrem no trailer, cara. Né? Nem no filme.
Mostra o cara fumando uma preda.
Não, também, mas é até bom que mostra aí. Sabe esse personagem que sabe quem é, não sabe o nome? Foda-se, já morreu. Relaxa, cara.
Isso é até que eu falo, assim, o visual dos caras é uma merda, é preguiçoso, né? Cara, é tudo bucha, bicho. O nome do filme já entrega, vai morrer mais da metade dessa porra. Eles não vão dar background nem se prender muito em visual dessas porra, não.
Então, mas é aí que o Will Smith entra em destaque, porque ele é o único que tem um passado mostrado, né, no trailer. Os outros não.
É verdade. Será? Será?
Será que pela primeira vez o preto não vai morrer? Será?
Não, eu acho que não. Acho que ele deve continuar aí, até porque o filme deve ganhar continuações aí, né?
Pelo menos ele não vai morrer primeiro nesse aí.
Efeitos matemáticos, ele devia morrer primeiro, né? Porque deve ser o cachê mais alto.
Sem falar que nos novos 52 aí ele liderou o esquadrão também, né?
Uhum. Então, eu não sei.
Agora uma coisa, vocês não acham? Foi só eu? Ou a versão de I Started a Joke como trilha sonora, eu achei, tipo assim, uma coisa muito infame, assim, cara.
Como... Cê, com infame você quer dizer caída, né? Preguiçosa.
Não, infame é, tipo, mesmo. É, cara, tipo, tocando a musiquinha, aí aparece
tipo, o a Joker música do Aleluia, no final, quando, né, o Coruja tá trepando, é esse nível de infame?
É esse nível, exatamente.
Por que será, né, galera? Porque,
aliás, acho que foram duas coisas que pareciam muito Zack Snyder nesse trailer, o que é um péssimo sinal, né? Essa coisa da escuridão e o monólogo, né? Porque é uma conversa, mas a gente só ouve a parte da Amanda Waller no trailer, e ela falando aquela coisa tipo, ela tava falando calmamente e tal, você tava ouvindo o Zack Snyder assim, leque, a gente tem que usar os caras mal pra pegar os caras mais mal, sacou? Qual é, leque? É foda. O esquadrão, cara.
Não, cara, olha como essa mulher é maluca. Mal. Ela tá topando a cara, mano. Meu irmão, essa mulher é o perigo.
Ela tá lambendo a grade.
Essa parada da música, cara.
Ela lambe a grade, cara.
Tá nem aí, porque não é isso.
Não, engraçado que quando na Marvel, né, usa Iron Man no filme do Iron Man, aí todo mundo acha, pô, que foda, que legal, né?
Porque é foda.
Ah, é.
Não é uma música merda, né?
Mas, ô... Real, você sabe que fã da Marvel se nivela por baixo.
mas essa parada da música. Não, mas é porque a Marvel já assumiu o seu nível de galhofismo. A DC tenta fazer um monte de coisa e não se acerta.
Meu Deus, eu ia falar. Esse lance da DC.
Peraí, caralho. Calma aí, gente. Peraí.
Peraí, deixa eu só marcar que eu acabei de concordar 100% com o Catena, tô assustado.
Você tá concordando?
Rei da porra.
Você tá concordando sem mim porque ele tá falando exatamente o que você falou há uns 10 minutos atrás.
Exatamente.
Que ele não presta atenção esse filho
da puta. Eu tava vendo o trailer.
Eu concordo com o Morcelli nisso. Eu acho que fã da Marvel nivela por baixo. E eu acho que exatamente por isso a gente queria ter um nível um pouquinho mais alto na DC, sabe? Tipo, porra, você quer fazer exatamente o que a Marvel fez ou pior? Não, cara. Faz um negócio melhor, sabe?
Eu acho louvável isso. Eu já falei que eu acho perigoso isso, essa coisa da DC, tipo assim, atribuir a ela mesmo de que os filmes são algo a mais, né? Não é só.
É isso.
Mas eu acho isso perigoso e às vezes até antipático. Agora, o pior de tudo, eu acho você tentar dizer isso pra nós com o Zack Snyder como o grande responsável.
Tá tomando maluco na testa do cara.
Isso é que me deixa meio...
Não, mas é porque a DC tem todas as cartas na mão pra ser melhor que a Marvel. A Marvel pega diretor de série de TV, sabe?
Mas agora tem um oscarizado Ben Affleck aí pra coordenar.
Pois é, tem uma galera aí que ganhou Oscar, uma galera aí conceituada. Pô, bem ou mal, o ator barra atriz mais merda aí é a Gal Gadot, que fazia Velozes Furiosos.
Uma coisa que eu tava vendo, um cara que mandou um texto aqui pra mim no Facebook, eu nem lembro o nome do cara, mas ele falou uma coisa que eu achei engraçado, ele falando sobre o Zack Snyder, que o Zack Snyder tem aquela mania de tentar melhorar as coisas, vou melhorar, né? E nesse filme agora, né, da Liga da Justiça, ele tá tentando melhorar o primeiro filme dele, né, cara? Que ele, tipo, ele revisita, né, o filme, né, tipo, aquilo que todo mundo criticou, né, que Superman não se importava com as pessoas, de que não aparecia ninguém morrendo, né, tipo, destruíram a cidade inteira, não teve baixas, né? Aí o Snyder falou, não, gente, calma, eu
ele baixa pra
caralho. Eu já tinha visto tudo. Agora no segundo filme eu vou mostrar. É. Calma, né? Eu vou melhorar.
Não, mas é mecânico.
Isso é uma coisa interessante, porque o roteiro é do Chris Terrio, né? Que fez o Argo lá com o Ben Affleck. Mas eu acho que se o roteiro fosse do Zack Snyder, ia ser pecilado mesmo. Eu tenho o livro de produção do Man of Steel e o Zack Snyder fala que o Super-Homem é como uma máquina de guerra. Tipo, a visão que o cara tem, sabe?
Vem, monstro! Ele confunde.
Eu lembrei daquela.
Ele vai confundir
com o Superman. Eu lembrei daquela história do cara lá que falava que o Superman tinha que ter os olhos de um assassino. Ele queria o Sean Penn pra fazer o papel do Superman.
Caralho.
Qual? Aquele produtor lá que é do Tim Burton?
Não, era. Eu acho que foi da conversa com o. Com o Kevin Smith, né? Que ele conta essa história.
Isso. É a história pra quando ia fazer o filme com o Tim Burton.
Cara, Não, é aquilo que ele tá falando, né? O cara, tipo, ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo exatamente, né? Mas isso já pulamos então pro Batman versus Superman.
Também achei uma merda.
Pescoço.
Também achei uma merda.
Você gostou de algum, Bernardo?
Não. Não gostei de nada. Nem vai ser
mais melhor então. Mesmo.
Exatamente.
Melhor, então.
Deixa eu começar falando.
Deixa eu só propor uma moção aqui. Se a gente começar a falar do Batman vs Superman, vai acabar o nosso tempo falando só desse. Vamos falar rapidinho dos outros?
Vocês não querem mesmo? Teve outros? Eu não.
Do X-Men?
O X-Men é sacanagem, né, cara? Tem 5 semanas de filmagem. O cara pegou uma cena lá, montou e falou: não, aqui é o trailer. Aqui, ó.
Tem o Heroes também. A volta
do Heroes não vale. Esse eu não vi, não.
Nerdverso, Heroes original já era ruim. Aí agora os caras querem fazer um novo Heroes, dizendo que agora vai ser legal. Aí começa o trailer e aparece o Mohinder, porra.
É o Mohinder.
Quem é Mohinder mesmo?
Indiano.
Que eu não lembro.
Era o indiano
lá, principal.
Ah, o cientista
Cara. Não, mas só, eles já investiram muito em efeitos especiais pra fazer aquele moleque do primeiro Heroes crescer, cara. Aquele moleque não crescia, não. Usaram efeito especial pra ele crescer agora.
Ele era tipo ferrugem, né?
Ele era tipo ferrugem, né?
Não, e o Hiro agora todo boladão, né, tal, virou ninja.
O Hiro agora é boladão. Cara, mas o Hiro também, ele nunca mais fez nada na vida, né, cara?
Não.
O cara tava perdido na vida.
Não, mas...
vendendo coco em Copacabana, coitado.
Ele não trabalha com efeito especial? Ele produz efeito especial, não é isso que ele faz?
Não, mas ele parou e disse pra virar ator.
Tinha largado pra ser ator, só que não deu certo.
E aí você deu mal.
Beleza, hein? Que beleza.
Não, e na época ele foi super badalado, né? Ele era o astro do negócio, né?
Sim, ele era o astro junto com
era
o
Zé Quinto.
Aí com a menina, com a cheerleader também, que foi fazer uma sériezinha bosta aí, né? Que outro dia minha mãe tava.
O astro marcial. Não, ele, aliás, ninguém que saiu do Heroes deu certo, né, cara? Todo mundo ali.
Ah, Zé Quinto.
É, mas dos outros. É, mas ele era tipo assim, ele era o vilão, né? Eu tô falando dos caras da principais. O cara que era o agente secreto.
Ué, o outro lá
o cara que era.
Fez o filho do Rock Balboa.
O cara que era o agente.
Que ele nasceu pra fazer.
O cara que era o agente secreto lá, o Bryan Cranston wannabe lá, sumiu.
Sim, fez mais porra nenhuma.
Ah, mas ele é 20 mil, eu vi ele fazendo o papel de vilão no filme do Jason Statham esses dias atrás aí, cara.
Olha que merda.
Acho que corta o pinto dele fora, alguma coisa assim.
Ah, coitado.
Cara, o Hiro lá não fez mais porra nenhuma, né?
O irmão dele, o Nathan Petrelli, tá no Agents of Shield. Tá fazendo
o Talbot. Sim.
Ele é o Talbot do universo da TV, pois é.
Cara, daqui a pouco você vai ver a galera do Heroes fazendo aqueles pornô da Bandeirante, sabe?
Tipo... Emanuele?
É, tipo... Record, cara. Eu vou até ver o que o Heroes já fez da vida. Pera aí,
cara. Teve também o trailer do Deadpool, né? Cara, o Deadpool é isso, cara.
Nem vi, cara. Teve trailer? Nem sabia.
Teve.
Mas tá qualidade merda ainda.
É, o Ryan Reynolds falou que tá sem efeitos especiais.
Não, mas tá bacaninha, cara. O Colossus mesmo, tá, pelo menos agora o Colossus tá com cara de Colossus, né? Não tá igual os Colossus do filme do X-Men, né?
Que parecia o T-1000.
Agora achei bacana. E o trailer é isso, né, cara? É galhofa. Tipo, o filme do Deadpool acho que vai fazer bastante sucesso, cara. Acho que vai...
Pra galera que ficou falando merda aí do Hiro, ele fez Havaí 5.0, o filme de Steve Jobs.
Nossa.
Procurando por Sony, não sei que porra é essa, e fez Amizade Colorida com o Justin Timberlake, aí, ó.
Olha só.
Que ele
é cara. Pega aí, Amizade Colorida, ele. Porra, é do Justin Timberlake com aquela gostosa lá do
a Mila Kunis. A Maggie. A Maggie.
Pois é. Ele deve empurrar o carrinho de pipoca,
né? Querem perder realmente minutos preciosos falando do filme do Justin Timberlake?
Obrigado.
Desculpa.
É da Mila Kunis.
Alguém mais viu aí o trailer do Deadpool? Cara, eu acho que vai fazer um puta sucesso. Assim, o Ryan Reynolds vai tirar o dedo do cu com esse filme aí, eu acho.
Não, eu também. Eu também acho que vai ser legal. E eu digo mais, cara. A Fox sabe fazer filme da Marvel melhor que a Marvel.
Eita! Mesmo.
Ratinho. Eu diria que a Fox sabe fazer filme da Marvel melhor do que a DC sabe fazer filme da DC.
Aí.
Tiger. Olha o quarteto,
cara. Eu acho que os filmes do X-Men, por exemplo, eu acho legais, assim, em termos de ritmo, de trama. Eu só acho que ele tinha que ter um lado melhor, assim, explorando a ação, esse tipo de coisa, assim. Eu acho que falta um pouco uma ação melhor nos filmes da Fox, assim. Eu acho que o Deadpool aí deve conseguir esse equilíbrio aí, cara.
Deve ir pra esse lado, né?
Mas eu acho que o Deadpool também vai ser aquele negócio. Ninguém espera porra nenhuma, então não tem jeito dessa merda dar errado, sabe?
Eu acho que não, cara. Já se criou uma puta expectativa, mas eu acho
o porco, os bazingueiros curtem o Deadpool.
Não, os bazingueiros, mas bazingueiro.
Mas bazingueiro gosta de qualquer merda.
Bazingueiro gosta de
Mas o Deadpool tá no top dos caras. É o melhor herói que existe.
Vai ser um filme meio como o Kick-Ass com um personagem que a nerdaiada conhece de verdade, né, cara? Vai ser mais ou menos isso, né?
Se for, isso vai ser maneiro. Porrada,
porra. Não tem como errar isso aí, né? Se os caras conseguirem fazer isso aí, isso mata.
Não só o Deadpool fazer sucesso, como o Gambit, que também foi lá anunciado, lá oficialmente e tal, mostraram logo o time, vai fazer sucesso também.
Esse eu não faço.
Essa molecada
vai ser. Eu gosto da chance de cagarem o filme do Gambit, cara.
Desde os anos 90.
O Gambit é cagado, cara.
Tem pra virar um filme solo, por exemplo. Isso que eu não consigo entender isso.
Pois é, justamente. Vai ser um filme merda, entendeu? Pelo menos
tem aquele episódio. Tem aquele episódio do desenho do X-Men dos anos 90, sabe? Que ele era ladrão lá em Nova Orleans,
no pântano. França, né?
Mas chega. Cara, vamos lá.
Se o cara dá uma derrapada num filme do Super-Homem, uma galera vai cair em cima. Por mais que tenha uma galera que goste, vai ter uma galera caindo em cima. Agora, o Gambit, qualquer merda que o cara fizer, tá, sei lá, foda-se, era só o Gambit mesmo, sabe? Eu tô falando assim, mesmo se o filme for uma merda, ninguém vai falar, ah, esse cara estragou o Gambit.
Não tem que estragar. No final, o filme do Gambit está para o século XXI, igual o Blade estava lá no começo. Se der merda, fora-se, né? Quem que é esse negão careca aí?
Mais ou menos isso mesmo. Mas.
Será? Será?
Chega!
É, falta a porra,
falar
né?
Fala do Batman. Gosta
do Batman.
O
Camporão!
Mas e aí? E o trailer do Batman? Porra, cara.
Não gostei.
Cala sua boca.
Posso começar elogiando?
Vai, fala, porco.
Por favor.
Eu achei. A Gal Gadot calou minha boca. Eu achei que ficou doido. Os 15 milissegundos que ela aparece, achei que
Concordo.
Pode virar na roupa. Na roupa de Mulher Maravilha, ela convenceu, realmente.
É, pô, isso achei. É que, achei
mas
doido.
No porte de Mulher Maravilha ainda não, então.
Mas mesmo.
Você quer o quê? Que ela pule com o peitão, cara? Não vai poder correr. Não, ela
mas acha, ai, meu peito, paniquete.
Cara, apareceu muito pouco, mas o pouco que apareceu foi uma presença marcante, assim, mandou bem.
Eu gostei.
Não, mesmo a cena que ela tá de Princesa Diana lá, que ela olha, que ela dá uma olhada assim
pra entrar no carro. Um olhar de maroto,
né? Ela olha. Tu ainda vai me comer, né, filha da puta?
Não, ela dá um olharzinho assim, eu sei o que tá acontecendo, você não sabe de porra nenhuma, achei foda. Achei bem legal, me calou a boca mesmo.
Então, vocês leram naquela matéria da Entertainment Weekly que ela já conhece o Bruce Wayne de anos, né? Ela sabe que ele é o Batman e tal.
Conhece de anos?
Amizade de anos sempre
boa, hein? Ai, caralho.
Ficou desde o carnaval de 97.
Tem que saber se é o anos dela ou dele.
Ah, né? O dele, com certeza.
É possível que seja o dele, né, cara?
É o dele. Cabe até um escudo, porra.
Então, vocês acham que naquelas cenas que ela aparece lutando, ela tá lutando contra eles ou tem mais alguma ameaça que eles ainda não mostraram no filme?
Ah, cara, eu acho que é o lance lá que eles falam da outra ameaça, né, cara? Agora, eu tô preocupado com isso também, Morcelli. Cara, se a gente tá vendo ali, né, tudo que o trailer meio que apresentou, né, Superman sendo julgado, né, julgado, entre aspas, pelos políticos, o Lex Luthor, o exército de super...
O cadáver do Zod.
Depois os dois personagens saindo na porrada, a Mulher Maravilha no meio. E aí, além disso, ainda esse papo de que talvez tenha um inimigo final para todos eles se reunirem e lutar contra, né? A galera tá dizendo que talvez seja o Apocalipse ou um bizarro, né? Um clone bizarro, né? Feito pelo Lex Luthor a partir do corpo do Zod. Cara, é coisa pra caralho, hein, velho? Pra mostrar num filme só, né?
Mas é por isso que eu acho, e o Uta brigou comigo falando que eu tava falando isso porque eu não queria que o Batman matasse, que toda aquela briga deles lá, o Batman de armadura, o Batman no deserto, o exército de Superman, essas porra toda, isso aí vai ser tipo um flashback do futuro. Não. Ó, vai dar merda se
que
ninguém
vai durar assim, cara. 10 minutinhos só.
Eu acho que sim. Acho que vai ser
tudo. Você tá com uma teoria de realidade
alternativa? Uma mente brilhante do Bruce Wayne, ele é louco igual.
Cara,
olha
só. Alguma dessas coisas é pra causar, tipo a cena da caveira que tinha no Man of Steel também. Mas, cara, são várias coisa, o cara, pô, que isso, cara? O cara tem uma máquina de ver o futuro, várias épocas.
Pesadelo do Batman. Qualquer coisa, cara, pilha errada, é tipo droga, sei lá.
Pode ser o poço de visão do futuro das Amazonas.
O Lex Luthor bota uma máquina lá porque ele meio que tenta desvendar o futuro, ele que vê essa porra, sei lá.
Vocês não acham mesmo?
Vocês
acham mesmo que o Zack Snyder ia fazer um negócio desse no filme, cara?
O roteiro não é dele, cara.
X-Men 3 começava lá com a cena
No roteiro de Man of Steel também ele não matava o Zod no final, pô. Isso aí foi o Snyder.
Não adianta o roteiro se ele é o dono da
cara. Vocês estão preocupados com a questão de tempo? Eu vou dizer pra vocês, o Zack Snyder não tá. Tanto que ele colocou mais uma vez a morte dos pais do Bruce Wayne. Tipo, ele não tá preocupado em gastar
tempo nesse filme. Cara, e outra coisa, o Batman no deserto, uma visão do futuro, o cara já tá velho, ainda no futuro ainda vai lutar no deserto, cara.
Pois é. Ué, mas pode ser um futuro de um ano, cara.
Não, pera aí. É o Dick, aquele viadinho, então, que tá lá.
Peraí.
Não, acho que é um futuro de 10 anos.
Fala, Marcelo.
Olha só, eu acho o seguinte, tem essa milícia do Superman, que o Superman ele tá dividido, né? Tem uma galera que quer julgar ele, tem uma galera que vê o cara como um deus e tudo mais. Ele tem uma milícia, né? Uma milícia que certamente age contra a vontade dele, por isso que no primeiro trailer ele aparece lá no meio da galera, tipo, what the hell, sabe? E eu acho que o Batman, como ele teve uma relação pessoal com o Superman, do tipo, o Superman derrubou a Torre Wayne, aquela merda toda, ele vai querer caçar o Superman. Até porque o Lex Luthor também vai ficar pilhando a mídia e tudo mais, né? Eu acho que essa milícia deve ficar em algum deserto, provavelmente até nos Estados Unidos mesmo, em algum lugar deserto lá, e o Batman vai lá descer a porrada desses caras, é só isso, sabe?
Mas ô, Marcelo, tem aquela cena do Superman caminhando e a milícia ainda ajoelhando, velho. Como é que ele vai formar
então, então, mas aí que tá, então, mas eu acho que ele não.
É,
ele
às tá vezes formando a milícia se formou e quando ele chega lá, os caras reverenciam ele, entende? Não quer dizer.
Exato.
Isso é o Luto.
Eu também
Luto
acho. Essa porra tem grandes
possibilidades. Cara, pra mim faria mais sentido isso ser
eu
um
acho,
futuro.
Eu acho que tem esse lance do Luthor, tipo, ser meio que um coordenador aí. O Superman deve ser julgado tecnicamente culpado, né? Resolve, ah, não, beleza, eu vou começar a ajudar as pessoas agora. E, tipo assim, o responsável do governo pra coordenar essa parada deve ser o Luthor, entende? Só que daí o Luthor começa a mexer os pauzinhos dele ali, né? Pra manipular as coisas e jogar o Batman e o Superman um pra...
Aliás, eu não entendi o que o Lex Luthor é nesse filme, porra. Ele é
o nome do... Não. Ele é o Change, ele é o Change.
Cara, ele peruca. Ele é errado, ele, né, é o Steve Jobs do mal. Quer dizer, isso já... É. Quer dizer, o Steve Jobs já era, né? Sei lá.
Cara, ele é o Ozymandias de Watchmen, cara. É o vilão do
Vitoso,
que o Zack Snyder sempre precisa botar.
Mas cara, que ele é louco, mas aqui, cara. Aproveitando, nós estamos falando, do Luthor. Mas que precisa daquela porra, daquela peruquinha, sabe? Tá igual o Kevin Spacey na primeira
cena. Ah, é inveja, mas inveja que você não tem uma peruquinha.
É inveja.
Eu acho que tem. Eu acho que, eu queria crer que há aí uma construção psicológica do cara meio que se sentir inferiorizado por não ter cabelo, entende? E aí usa peruca e tal.
Porra, mas aí ele escolhe a pior peruca
tipo do Donald mercado, Trump, cara. Assim, entende? O cara é careca, mas como eu sou milionário, eu não quero ser careca, entende? Eu, tipo, olha o Ike Batista, você tá falando de milionário que usa peruca ridículo. Olha o Ike Batista, caralho. Porra, você acha?
O cenoura Bravanel.
Faz interlace.
Então eu acho que deve ter.
Aquele guaxinim
deve
morto
ter um
na
lance
cabeça
aí, sabe? De...
Cara, em algum momento ele vai aparecer um peruca.
Mas calma. Eu acho que tem um lance aí, psicológico aí.
Mas aí, de novo, você tá
esperando
muito do Scott Snyder.
Não, mas espera aí, o roteiro não é dele. Foi o que eu falei, eu quero crer, entende? Porque, porra,
Eu acho difícil.
Ah, cara, com o Ben Affleck lá, eu acho que ele não vai deixar o Zack Snyder abrir as asinhas, não, velho. Ele tem pica grande na Warner.
É, tanto que ele já empurrou o roteirista chegado dele aí, né?
É, ele já empurrou o cara, ele tirou o David Goyer da jogada. O cara é malandrilso, velho.
Nossa, o cara conseguiu puxar o tapete do David Goyer, ó, realmente.
Tava demorando.
Não é pouca pica, não, porque o David Goyer tá mamando essa teta, ó.
Oh, faz tempo.
É, afinal, o diretor de Blade 3, o filme favorito do Thales.
E agora saiu até o papo, né, de que não foi confirmado isso, né, mas que que o Ben Affleck vai ser o diretor do filme do Batman e tal, né?
Não, ainda até tá
ainda, só ainda no, não confirmado.
Na conversa.
Mas era o que todo mundo meio que imaginava que fosse acontecer, né?
Nós cantamos essa pedra no Melhores do Mundo, sim. Né? Quando
ele foi anunciado. Também, mas tipo assim, eu confesso pra vocês que eu tava meio estranhando, assim, parecia meio que, no meio do processo, parecia meio que a Warner tava querendo meio que negar o Ben Affleck, assim, né? Eu acho que eles ficaram meio preocupados com a reação negativa e meio que fala, não, gente,
Ah, ele quase saiu de tudo, cara. A Maria Baiana falou que...
Falou que é. Aliás, ela falou que ele não vai ser no baile. Até o dia do lançamento você vai só ver. Você vai... Quando você for, assim, você for assistir o filme...
Aí a gente vai chegar lá e tá o Matt Damon, né? Matt Damon!
Oh, isso
levanta... Pior, o Mark Holder, né?
Olha só, esse negócio do Matt Damon levanta uma pergunta. Será que aquela roupa de Robin tá aí, lá,
ó,
dele?
Pode ser, hein, cara.
Aí, ó.
Não, é do Mark Holder.
É, o Matt Damon não aceitou, né? Aí o Mark Holder fez, ó.
Mas esse negócio da Maria Baiana é que nem o trem bala das Olimpíadas. Até o dia da Olimpíada, ainda existia a esperança do trem bala. Entendeu? Então, não tem esperança ainda. Pode ser que ele saia.
É, mas...
Cara, mas por que o Lex Luthor tem aquele jeito de louco ali, cara? Aquela coisa de...
Aquela voz,
aquele... né? É, que merda aquilo ali, cara. Lex Luthor tem que ser um cara fodão, velho. Aí vão botar ele um cara louquinho, tendo acesso à loucura.
É a construção do personagem, né, cara? Infelizmente...
É, cara, bota o Michael Cera com um pouco mais de vitamina, dá nisso, cara.
Cara, não, é a mesma coisa do Watchmen, achando que vai ficar igual o Facebook lá, o...
Quem isso é a mesma coisa do Watchmen, cara. O Ozymandias tinha que ser fodão também, foi aquilo que a gente viu.
Não, mas peraí, ele tá falando da Red Capes Are Coming, fazendo uma referência
à Guerra da Independência.
Não, cara.
Cabelo dele. Pô, assim de nada, amor. Caralho, hein, Neto, porra.
Ele pode estar fazendo referência a qualquer coisa, com aquela voz fina, não é levado a sério.
É, cara.
Ele pode estar falando da minha noiva.
Peraí, ele tá falando.
Da minha noiva.
Falando da minha noiva. Foda-se. Porra. Tá de brincadeira comigo, Bernardo.
Quem diria que eu viveria pra ver o dia que veria Bernardo reclamando da vacina de alguém? Você vê como é que o tempo passa. Estamos ficando velhos, Magnus.
Ai, ai. Você tem essa voz tão máscula, né, JT?
Calma.
Não tô falando nada.
Calma, suas putas.
Chama o chefe.
Não tô falando que a gente tá ficando velho, cara. Quer falar com o chefe, Bernardinho?
Não, eu concordo com vocês. Eu também achei meio estranho a interpretação do Lex Luthor. Tipo, não. Não é o Lex Luthor que eu imaginava. Bom, primeiro que o ator já não é o Lex Luthor que eu imaginava, né?
O Superman também não, então tá tudo em casa.
Pô, você acha o Henry Cavill ruim como Superman?
Cabelo dele não tem nada a ver.
Ah, o cabelo dele.
A pele dele tá ressecada, cara.
É, pelo menos não tem mais os pelos pulando da roupa, né? Porque aqui é esse pelo do peito
pulando da roupa. Ele tá muito ressecado.
Não, é sério.
Você vai falar do dente torto dele também? Igual o Ultra?
Não, o dente eu não tinha visto. Não, é sério, velho. Aqui o cabelo tá muito escroto.
É porque ele voa, cara.
Não tem nada a ver.
Aí o cabelo fica zoado mesmo, cara.
Ele vai meter cera lá de um quilo com laque? Não,
cara. Senão vai ficar com o Mary, cara.
Eu não sei. O cabelo me incomodou que nem os peitos saindo, que nem os pelos saindo do peito no primeiro filme lá do uniforme.
Cara, mas o uniforme é todo fechado, cara, com gola. Onde é que você viu pelo saindo ali, cara?
Eu tirei um print, eu fiquei com vergonha de mostrar pra alguém.
Catena, você é psíquico. Você já tinha falado que a menina do Demolidor tinha pelo no sovaco.
É, tinha pelo no sovaco.
Não
tinha,
tem,
eu
cara,
fiz o print
e provei. Não tem.
Não tem. Não,
muito menos admitiu que não tem, Catena. Que
pera aí, escroto, quem tem pelo no sovaco?
A gente da série do Demolidor.
Meu tá de Deus do céu. Eu olhei pra tudo bem, menos pô. Pro sovaco dela, foi mal.
É, pois é, rapaz.
Desculpa, porque eu tenho uma mente mais analística.
Analística.
Não, foi analística de propósito mesmo.
Quando a gente ficava lá no draft, tipo, os asterísticos do post.
É.
A sua mente analística, tá certo.
Mas em contrapartida, eu achei o Batman fodão.
Mas
fodão.
Rodada final aí...
Mas ele tá um gato, né?
Tá tudo em cima.
Não, o Ben Affleck é um pão,
40 minutos.
Tá solteiro, né, cara? Tá,
cala a boca, caralho. Já estamos com 40 minutos, temos que encerrar. Vamos aí, rodada final. Trailer do Batman, considerações finais, Nerd Reverso.
Estou mais ansioso para Heroes do que para qualquer coisa da DC.
Puta que pariu, eu não acredito numa coisa dessa.
Joga fora esse
arco. Triplo.
Gostei bastante, só que é igual Man of Steel. Eu vejo aquele trailer e eu penso assim, caralho, isso se bem realizado vai ser foda, mas eu sei que é o Zack Snyder, então eu sei que vai ser uma merda.
Catena.
Gostei do Batman, gostei da cena que o Superman arranca o teto do Batmóvel. É, a ceninha lá que falam. Gostei da ceninha que estão forçando a barra, que é a capa do Frank Miller lá, também gostei, mas não gostei de Super-Homem. Tenho fé no Lex Luthor, eu acho que ele vai ser foda.
E tô, assim, expectativa 6 de 11 pra que esse filme vai ser bom pra mim. Pra,
vai, ser bom? Não, vai ser bom pra mim, eu gostei.
É, se um pouco da bilheteria vai pra ele. Se as pessoas gostarem ou não, eu não tenho culpa.
Vai sair uma pessoa melhor do filme.
Bagagem cultural.
Poderoso, né? Porto.
É, jornalístico.
Ó, é, aquela parada lá, Esquadrão Suicida, merda, gostei de nada. É, o Superman aí, eu gostei da Mulher Maravilha, mas é o Zack Snyder. E eu tô impressionado do Catena ficar incomodado com o cabelo do Superman e não ter nenhum comentário sobre a peruquinha do Lex Luthor, é isso.
É que eu sou burro, cara, pra mim que não era uma peruca, era o cabelo dele. Eu achei
e
que
aí, ia ficar careca.
Não sei, porque eu vi o trailer e achei que ele tinha cabelo de verdade.
Parece um guaxinim morto.
É que ele gosta. Ele vai perder com a kriptonita, igual no... É o
Superman. Perder com a kriptonita? Ele não é...
Ele não pega câncer
no quadril. O Superman do Burnie, ele perde a mão, né?
Ele não pega câncer no quadril,
esse maluco, pega, cara. Que isso, cara?
Fica careca?
Não, tem uma história,
ele pega câncer pro anel de
ele pega mesmo, é verdade.
Superman do Burnie.
Não, pera aí.
É o quê?
Ele pega câncer, é foda, né, cara?
Ele desenvolve câncer no
anel. Ele pega câncer...
Por causa do anel de
kriptonita, ele desenvolve um câncer.
Cuidado que ele pega mesmo, ele pega mesmo.
Ele perde...
Gente, que absurdo.
Ele pega até a mão,
pelo amor de Deus.
É, porra.
E não, mas
ele perde a mão?
É o Superman do Bryne, John Bryne. Não vale mais. Ou vale, né? Segundo.
Ele perde segundo a mão da
vale tudo, só não vale.
Vale em algum lugar.
Só não vale. Só não vale falar merda.
Nazik.
Cara, lá no Esquadrão Suicida, eu. Muito daquele clima mais darkzinho, assim, do trailer, é por causa daquela trilha ali que tinha. Foi a mesma coisa que fizeram no Vingadores. Pegaram uma música já conhecida, botaram uma mulherzinha pra cantar bem devagarinho, numa versão lentinha, assim, e mórbida, e deu aquele clima pro trailer. Se tivessem feito uma música mais sei lá, rock, assim,
um riff. Um Axé Bahia, né?
Tinha mudado. Um Axé, qualquer coisa que tivessem feito de música diferente, tinha dado um ar diferente pro trailer. E um esperou, molejão, eu só não gostei, né? Daqueles braceletes explosivos lá da Mulher Maravilha.
Isso vai lembrar que é edição, né? A gente não sabe se aquela explosão foi causada pelo bater
do
bracelete dela, né, cara? O trailer, ele é editado de maneira a fazer você imaginar.
Fazer essas pilantragens.
Mas se
eu te enganei.
É forte a Vera mesmo, hein?
Se for, é uma
pérola. Essa pera aí, bicho. Quero ver segurar
e o você, bicho. E você, Bernardo?
Então, cara, eu acho engraçado, o Morcelli tá aí, ele vai me perdoar. Eu acho engraçado as pessoas que ficaram empolgadas com o trailer do Batman vs Superman, porque é Zack Snyder puro. É uma música lentinha, meio grandiosa, é cenas em câmera lenta. Então eu fiquei, porra, cara, é Zack Snyder querendo me enganar. Só que eu não sou mulher de malandro, não sou trouxa. E uma coisa que o JT falou, e eu concordo com ele em gênero, número e grau, é tipo, galera, sério, que eu tenho que ver de novo a origem do Batman? Já sei que os pais dele morreram, sim, porra. Eu fui, cara, sai dessa. Pelo amor de
Deus. Cara, eu vi um comentário no Twitter sobre isso.
Mas eu
gostei
da Mulher Maravilha, e eu acho que o Batman, apesar de toda hora que ele aparecer ter aquela cara de puto, e não mostrar ele falando como Batman... Acho que ele pode ser um bom Batman, assim. Eu já não. Ele já tem mais um pouco da minha confiança. Mas
só uma coisa, vocês tiveram um déjà vu naquela cena lá do Batman no deserto com o Coruja gritando no! No Watchmen?
Ah, um pouco.
Sim, eu
tive uma cena dessa.
Sim. Eu achei que era o Batman do Então Foi Seu Martelo, não sei porquê.
Só que esse piroca, ele tá quebrando um pescoço, cara. Ah, o melhor, pera aí, antes de terminar, vocês viram o Thales dando faniquito no Twitter, que coisa deliciosa? Sim. Sim, cara, foi muito bom. Eu falando, pô, você acha que ele quebrou mesmo o pescoço?
A gente queria que ele tivesse aqui por causa disso, cara.
E aí bom. Ele fala assim, aí vocês são muito cuequinha verde, essa coisa... Cuequinha... Não, peraí, eu tenho que ler isso, é uma delícia. Cadê? Porra, cadê? Ah, tá aqui. Ele quebra, porra, para com esse draminha de merda que herói não mata. Vocês estão muito cuequinha verde. Misericórdia. Esse é o Thales, cara. Que hoje fala isso vê, e amanhã tá falando do Super-Homem que ele não pode matar, que o Super-Homem é bonzinho e tal, não sei o quê.
Não, e o Chang falou, eu queria mostrar esse tweet pro Thales do passado, uns 10 anos atrás.
O Ultra ele... que ficou puto quando o Batman quebrou, o Super-Homem quebrou o pescoço do Zod, né, cara?
Ou seja, a gente só precisa mostrar pro Ultra de 2 anos atrás.
Não, o cara, Ultra da semana passada.
Antes tá aí esse trailer, né?
Mas...
O Uta de domingo já vai pensar outra coisa já.
É. Mas e aí?
Essa coisa de reviver os pais do Bruce Wayne, eu vi um comentário muito bom no Twitter que era isso, que a pessoa falou assim, cara, a gente já reviveu a morte dos pais do Bruce Wayne tanto quanto o próprio Bruce Wayne, cara. Sabe, cada um de nós já viu essa morte 10 vezes, é impressionante. Chega, né?
Tá virando um trauma pra gente também, né?
E... qualquer tá projeto...
Cala a boca, cala a boca. Transmídia... Morcelli, suas considerações?
Puta que pariu. Caralho, Neto, porra.
Caralho, Neto.
Voltou, você revoltou, foi embora.
Foi. Mas, cara, qualquer outra mídia que não seja quadrinhos, toda hora aparece a... Você quer uma coisa com Batman, toda hora aparece a morte
do pai do Bruce Wayne, cara. Um filme, adicionar mais um filme naquela montagem que mostra todas as mortes da família do Batman.
Cara, no Batman 66 não tinha, né?
Não. Nem o Batman e Robin, né? Porque no Batman e Robin, segundo o Joe Schumacher, ele já tinha superado isso.
E sim. Nem nos jogos do Batman, acho que também não tem.
Tem sim, tem no 3. Tem no 3.
Ah, no 3 não é bem... O 3 é o Arkham Knight ou é o Origins?
Não, é o Origins.
A Origins não conta.
Qual era o que conta,
não,
animal?
Não tá na cronologia, ei, pessoal. Tá na cronologia da Rocksteady.
Ah, meu peru que não tá na cronologia. Claro. Bom, enfim. Tá.
Então é isso. Queria agradecer a presença aí da galera. Agradecer a presença do Malandrox, do Morcelli, que caiu. Morreu.
E eu vou estar no próximo agora, daqui a pouco. Valeu, galera.
Do próximo, é, que ninguém sabe, né? A gente não tá. Não vai sair um junto com o outro, porra.
Ah, desculpa.
O cara não entende como é que gravação funciona.
Eu tô já desatualizado, eu tenho que aquecer ainda. Eu sou tipo o Ronaldinho Gaúcho, sabe? Quem ainda acha que tá. Que ainda pode jogar, mas.
Mas então é isso. Então. É isso, então. Valeu, galera. Fiquem aí com.
A gente precisa dar os nossos recadinhos ainda, isso, né? Isso, vai ter um bloquinho de recado?
Não, já então manda agora. Então, só deixar a galera avisada aí que nessa sexta-feira os MDMs vão estar lá no Anime Friends fazendo um podcast desonline com a galera a partir das 14 horas, é isso?
16 horas
da sexta-feira.
4 horas.
Só vagabundo.
Lá no auditório do Anime Friends.
Só vagabundo.
Vai.
Só vagabundo, sexta-feira, horário de expediente. Quem conseguir enganar o chefe, matar uma avó, uma coisa assim, já passa lá.
Inventou uma dor nas
costas. E o Bukemi pediu pra avisar que ele vai estar lá com o sketchbook do Bukemi, com o Batman na mesma posição, e vai vender uns pôsteres também do Batman na mesma posição.
Mas sabe o que é pior, JP? Essa vez vai ter gente. Dessa vez deve ter gente. Da outra
então
vez
é isso, se vocês quiserem, se vocês quiserem legal, sketchbooks, cara, e posters do Bukemi, apareçam lá e comprem lá no...
E trocar dicas de cabelo com o
cabelo. Eu posso dar um recadinho?
Tá no próximo podcast, pô.
Desculpa.
Então é isso, galera. Valeu e até qualquer
dia. Falou!
Alô!
Alô!
Todo mundo aí?
Hello!
Todo mundo aí? Acho que sim. Todo mundo somos nós três, né?
Isso mesmo. Então estamos aqui para o segundo tempo do Drops MDM. Estamos aqui com... Vou falar a verdade, eu só tô fazendo esse Drops aqui porque o Ultra ficou chorando, né? Que ele queria ter falado sobre o trailer e tal, né? Ah, e aí eu vi que houve uma divergência de opiniões entre vocês dois no Twitter.
Na internet, real.
Exato.
Ninguém diverge na internet.
Não, imagina. Não. Impossível, né, isso, né? Então...
Antes de começar, em minha defesa...
Não, calma aí. Deixa eu apresentar vocês.
Tá se defendendo, cara, rapaz?
Eu não tô me defendendo sobre o trailer. Tô me defendendo sobre a minha participação. Na verdade, eu não quis me misturar com algumas pessoas. Então... a gente tá fazendo aqui separado pra...
É, tô sabendo.
Então... Deixa pra lá.
Da treta, né? Tem que ter uma treta pra movimentar o interesse, né? Pra aparecer na China Capricho.
No Ego.
O Ergo.
Então estamos aqui com o falecido, refalecido, desfalecido e ressuscitado Ultra. Que agora é Ultra, o Magnânimo, é isso?
Veio com título?
É, agora ele é Ultra, o Magnânimo.
Não, é Magnânimo Ultra, cara.
Ah, é Magnânimo Ultra. Faz toda a diferença, óbvio, né?
Claro.
E estamos também aqui com o nosso Chegas Afonso Solano.
Olá, amiguinho. Eu também tenho o título que o povo escolheu.
Que é o Rei dos Escritores.
Por favor, né? Então temos o Magnânimo Ultra, o Rei dos Escritores e Hell.
O Hell. Qual é o... Este o Hell. Que o Hell. Vos fala.
Se bem que o Hell já define, né?
É, não, mas o meu é este que vos fala.
Este com E, é, caps lock, né?
Sim.
Entendo. Olha aí, estou na presença de figuras míticas da internet. Para discutir o quê?
Vamos falar sobre o trailer da San Diego Comic Con do Batman vs Superman, A Origem da Justiça.
O trailer que já é melhor que todos os filmes da Marvel.
É o segundo trailer, na verdade, né? Agora um trailer de verdade, né? Mostrando os personagens, situações, uhum. E por aí vai. E o lance é esse. Primeiramente, eu queria dizer que eu vi o ponto de divergência que eu vi disso. Primeiro, eu vi o Ultra profundamente magoado, né? E sendo ríspido. Com seus amiguinhos de longa data, né? Que estavam reclamando de que há uma cena em que o Batman está lutando com algumas pessoas e ele supostamente quebra o pescoço de um cara.
Não.
Olha aí, o filme do Zack Snyder com um herói quebrando o pescoço? Não, não é possível, né,
não,
cara?
Não pode ser, Ultra. Que pecado. Oh, meu Deus do céu, ele quebrou um pescoço. Sendo que no trailer anterior ele metralha um monte de gente, mas tudo bem. Quebrar o pescoço,
não, mas, pode. Mas
quebrar o pescoço é chocante.
Mas o programa de computador que controla as armas faz disparar longe das pessoas.
Deve ser igual os videogames.
Explode isso. O carro, mas é planejada a
explosão. Explode o carro, trucida o sujeito que tá do lado do carro, mas ele atirou no carro. Sim, é justo. Sim.
Quem matou foi Deus, não foi ele. Ele só atirou, entende?
Uma vez que a bala esteja fora da arma, é a culpa do Senhor.
Exato.
Como diz meu filho, a culpa é do Deus.
Ou a culpa também pode ser, se você não acredita, do acaso, né? O acaso fez a bala, né? A bala poderia, N fatores poderiam ter feito ela ir para outro lugar, né?
Isso. Exato, a gente que mora no Rio de Janeiro, né? Tem o acaso tá sempre aí acertando as pessoas, mas a culpa não é de quem atira, não.
E eu acho engraçado isso, né? Chamar de bala perdida, porque é estranho, né? Porque ela não tá perdida, ela acha alguém, né?
Alguém achou, né?
Mas então é isso. E aí eu vi também Afonso Solano meio que reclamando, falando: ah, um Batman no deserto com roupinha temática, que é isso? Isso não é o Batman, né? Esse não é, como diria Álvaro Garneiro, né? Esse não é o meu Batman, né?
Ó, o senhor está elaborando o meu tweet. O cara pegou uma frase e elaborou. Mas é, refinando então, retornando à real, eu só comentei assim: é Batman no deserto. É difícil pra mim, amigos. É difícil pra mim. Mas só isso que eu falei, entendeu? E fechando aqui numa focinha. Pra mim. Pra mim é. O Hell até foi lá e super certeiro. É, colocou lá o clássico Batman vs Ra's al Ghul, né? No grande duelo deles no deserto. Então ele falou: ó, o Batman já foi lá pro deserto e tal. É, e com certeza tá certíssimo no seu apontamento, Hell. Já foi para o deserto e agora aparentemente vai. Mas eu acho que aquilo ali é meio que um sonho, né?
Não, cara, para com isso. Não entra nessa teoria, não, cara. Não, para com isso.
Porque os caras que estão lá armados no deserto, eles estão todos com o símbolozinho do Superman.
Sim, são os Red Capes que o Luthor fala no final do trailer. Aquilo ali é o. Cara, o trailer, pra mim, assim, na minha opinião, ele é muito didático.
Ah, é? Governo... Não, que você é mais superior a nós, né? Calma.
Não, eu sou foda, eu sou magnânimo, inclusive.
É muito didático.
Uhum. O Senado culpa o Super-Homem. O Senado tá controlado pelo Luthor, ou tem alguma relação com o Luthor. Eles culpam o Super-Homem e falam: vamos botar o seguinte, você vai trabalhar pra gente agora, como no gibi do Cavaleiro das Trevas, entendi, do Frank Miller. Ele passa a atuar em nome do governo, mesmo infeliz com aquilo, insatisfeito. O Luthor passa a controlá-lo a partir daí. Tanto que ele fica de joelho ali pro Luthor. O Luthor bota a mãozinha na cabeça dele. Diz: quem é que manda aqui? É papai que manda.
E ele faz cara de raivinha, né? Tipo,
e ele faz fica cara puto. De raivinha. É, fica uma coisa meio...
E ele fica puto. Ele não tá aceitando aquela situação. Aí, provavelmente, o que vai acontecer é que esse grupo paramilitar do que vai andar com um Szinho no braço, a revelia do Super-Homem, vai fazer alguma merda, provavelmente num país do Oriente Médio, alguma coisa do gênero, em nome do Super-Homem / governo dos Estados Unidos. E o Batman vai lá quebrar o couro dos caras.
Entendi, entendi. Pô, Ultra, você é mais uma vez... Se prova.
Acabamos aqui, então é isso.
Magnânimo.
É, eu até eu vejo, vi as pessoas, né, cogitando essa hipótese aí do sonho, do futuro, possível futuro alternativo, do não sei o quê. É, e eu só tenho uma coisa a dizer: por que eu não acredito nisso? Zack Snyder. Esse cara não tem. Cara, ele não tem feeling. Tipo assim, não é a característica do cara.
O quê?
Esse tipo de filme, assim, com esses meandros e sei lá, mostrar, né? Sonho, pensar. Aí as pessoas falam: ah, mas no Man of Steel tinha. Tinha porque era a porra da máquina que o Zod usava pra tirar a informação da cabeça das pessoas, né, cara?
Só entendi. Isso. Você não gosta do Zack Snyder, real?
Mais ou menos. Cara, eu acho ele assim. Eu acho que ele é um cara muito competente nos quesitos visuais do cinema. Mas certo. Ele é um péssimo contador de história. Assim, ele é um
eu acho a mesma coisa.
Eu não acho péssimo, não. Mas eu acho que
ele acertou realmente... pouquíssimas vezes até hoje. Talvez só no Madrugada dos Mortos. Ou que seja, é muito menos do que pouquíssimas vezes.
Vamos lá, Zack Snyder fez Madrugada.
Pô, 300, né? Mas
fez 300.
300 é legal, mas 300 é fácil.
É um filme fácil, exatamente.
Fácil?
É um
vai fazer fácil. Ali. Faz no teu quintal. Não é fácil não, gente. Peraí. 300 não, é fácil?
É fácil.
A história de 300 é uma história fácil, Afonso. Ela é linear, ela não tem nada... Pô, o gibi é simples. Não, não tô dizendo que é ruim, não. Isso não quer dizer que seja ruim. É que nem o Medíocre, hein?
É ruim. Lembra
da história do Medíocre.
É que você não usou Medíocre. Se você tivesse usado, eu não tinha compreendido.
Mas fácil não é uma coisa ruim, cara. Brigadeiro é uma coisa fácil de se fazer.
Ah, não é não. Outro dia eu comi um que tinha gosto de aquele chocolate da rodoviária, sabe?
Pô, mas aí a pessoa, bicho.
Mas olha só. O Manhattan Connection lá, vocês não gostam também, né? Do Zack Snyder, então, pelo visto.
Watchmen. É, mais ou menos.
Watchmen, não, cara. Watchmen. Então, cara, o Watchmen pra mim é. É a prova de que da incapacidade dele de compreender as coisas que ele tá fazendo, entende?
Cara, é legal.
É, não, mas é o que eu falei.
Não tem as sutilezas do Tibia.
Não tem. Ele, só se fosse uma série da HBO também.
Não, aí. Mas não é só isso, cara. Porque ele simplificou coisas assim pro lado errado, digamos, né? Que você nitidamente vê que ele não entendeu assim muito bem os conceitos, entende?
Aquela velha discussão, eu até nem. Acho que nem precisa aprofundar. Eu tô só me situando, assim, o Homem de Aço, por exemplo, vocês não gostam. Eu gosto.
Eu gosto, mas eu não acho um filme nota 9.
Eu revi recentemente o filme, falar a verdade, esse final de semana. Ele me pareceu um pouco menos pior do que na época que eu vi, assim.
Mas cara, eu acho. Eu gosto. Eu, como fã do Super-Homem, eu gosto muito do filme. Mas é fácil. Adoro.
Café da manhã, né?
Achei um bom filme, assim, de ação, de super-heróis, sabe? Mas tá longe, né, cara, do Superman ideal, assim.
Não, mas olha só, vamos lá. O filme tem. O Homem de Aço tem vários defeitinhos, beleza, coisas que são complicadas, outras que a gente aceita, mas eu gosto. É um filme, pra mim, um nota 7 ali. Tá ali, um bom filme médio. Na minha opinião, de merda. Assim, pra plagiar vocês. Na minha opinião, de merda. Agora, tem que lembrar o seguinte: o próximo filme não é. Homem de Aço foi do Zack Snyder e do David Goyer. O David Goyer é um boçal. O David Goyer, se o Zack Snyder não sabe contar a história, o David Goyer é ainda pior.
Eu acho que o David Goyer, ele é um cara que, tipo assim, ele saca de referências, de quadrinhos, tipo.
É, mas todos os projetos individuais dele são
muito ruins, é verdade.
É verdade, isso eu concordo com vocês.
Já agora no Batman vs Superman, que ia ser dos dois novamente, quando o Ben Affleck entrou, ele trouxe lá o roteirista dele lá.
De Argo, né?
Que ganhou. Exatamente.
É, ele puxou o tapete do Goyer, né?
E aí escreveu o roteiro.
Meteu um amigo dele lá na parada.
Normal.
Então, assim, isso me alimenta me alimenta de esperança de que esse vai ser um filme muito melhor do que o outro.
Mas eu tiro um pouco do mérito dessa coisa que falo, não, mas o roteiro não é do Snyder. Vale lembrar que no Man of Steel, no roteiro original, o Zod não tinha o seu pescoço quebrado, né? Uhum. E isso foi o Zack Snyder que decidiu, não, cara, eu acho que pra ficar melhor, a gente tem aí que matar alguém no final, tá ligado?
Né? A interpretação é excelente.
O quebrar o pescoço no final, pra mim, tudo que passa de longe de problema no filme. Eu não me incomodo.
Eu teria quebrado também.
Eu também teria.
Não, se eu fosse o Superman, eu teria, sei lá, jogado a nave do Zod no sol antes dela chegar na Terra, entende?
Mas olha só, então, me permitam.
Não, no sol permita. Não, que eles iam ficar super poderosos.
Né? Pode, é.
Ou iam ter câncer, né, com o All-Star Superman.
Olha só, o que me preocupa, na verdade, nesse filme, enquanto nerd, porque nerd tá preocupado, né? Senão não é nerd.
É porque nerd não lava a luz,
hein? E também.
Pô, eu lavo.
Cara. Eu lavo a minha também, vou entrar aqui, eu lavo pra caralho. O que me preocupa é o seguinte, a não ser que o Ben Affleck enfraqueça o Superman de uma forma absurda, que nem o Frank Miller fez, né, no Dark Knight Returns, a luta entre os dois, se isso não for feito no filme, é, de acordo com as regras que o Zack Snyder estabeleceu no Homem de Aço, impossível.
Impossível. Não, mas tem kriptonita, cara.
Tem, né? Aquela roupa dele, é melhor ter uma pedra ali dentro mesmo. Pra toda vez que o Homem de Aço estiver chegando perto, ele reduz assim a 20%. Porque o Homem de Aço do Homem de Aço é um Goku. Nenhum reflexo altamente treinado humano seria capaz de superá-lo, que nem mostra lá no trailer. O cara tá vindo, voando, soltando o raio do olho. O Batman tem tempo de virar pro lado, soltar o grappling hook e sair. Porra!
Não, mas peraí.
Só aí, se ele tiver vindo,
aí,
entendeu?
Aí a gente, reduzido. Não, mas tal. Aí a gente tem o lance da edição também, que a edição engana. Talvez aquela cena não seja no filme, não seja montada daquele jeito, entende?
Ah, e talvez não seja o Super-Homem também.
É, talvez não, aquele raio que tenta acertar o Batman, talvez nem seja do Super-Homem, que já
entendi.
Uma outra história aí.
Botei várias vírgulas, entendeu? Se chegar preciso disso, eu só preciso da desculpa, assim, ó, minha roupa é, porra, feita de kriptonita. Ah, então beleza.
É, não, mas não, eu acho que isso provavelmente acho que vai rolar. Igual no quadrinho, né? Do Cavaleiro das Trevas, que rola a flechada de
kriptonita. Mas também, né? Se prepara pra aceitar algumas coisas. Ainda é um filme de super-herói, essa coisa.
É, imagina.
É que nem a capa do Batman no Cavaleiro das no filme no Batman Begins, que dava um choquinho e ficava dura a ponto dele poder planar.
Não, mas isso é possível.
Não. Isso aí é plausível. Não daquele jeito, tem que ter uma barra no final, cara.
Ou dele, cair da cobertura do prédio carregando uma mulher só com metade da asa pra amortecer a queda, cair em cima de um carro e nenhum dos machucados.
É, isso aí eu encrenco. Agora, a tecnologia da asa, meu irmão, ninguém aqui é engenheiro pra falar, engenheiro
do. Se isso tá estabelecido dentro do universo lá de que a capa funciona desse jeito, não tem por que a gente dizer, não, é cientificamente impossível. O problema, eu acho que são essas coisas comparativas com
o que eu tô falando é que tem que ser.
O problema é a regra. O problema que
tipo assim, você estabeleceu que a força do Super-Homem é aquela. Exato. Quando ele dá um soco no Zod, abre uma cratera no meio de Metrópolis, né?
Exatamente. O meu problema é eu só tenho problema quando as regras pré-estabelecidas são quebradas. Você falou que, porra, tá de boa. Se você me dá uma desculpa pra aquilo não funcionar mais, tá tudo bem. Eu só pontuei aqui com.
Não, faz sentido. Faz sentido.
Falando em força, eu falei outra coisa que me incomoda. Vamos falar das coisas boas. Essa Mulher Maravilha é magrela demais.
Cara, eu sempre falei isso, né? Desde que anunciaram a atriz.
Sim, você.
Mas eu vou te dizer que ao ver ela no trailer, vestida de Mulher Maravilha, se mexendo ali, se movimentando, eu até achei que passou, sabe? Achei até que. Não achei que. Assim, tão ruim quanto. Uhum. Eu imaginei que ficaria, assim. Achei que
ruim também achei que não. É porque eu quando penso em Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha pra mim é a Mulher Maravilha do Alex Ross.
Sim, sim.
Ela não é uma modelo.
É tipo a Serena Williams, né?
É tipo uma mulher forte, né? Ela é uma amazona, né? Uma guerreira, né?
No mínimo não, mais rasgada. Não precisa acordo. Ser fisiculturista, não. Mas sim, mínimo, um poder, sabe?
De acordo. Mas, ela é magra. Ela era mais magra ainda quando foi anunciada. É. Se você for pegar uma foto dela na época e uma foto dela durante a produção do filme, tá diferente. Só que assim, ela só não tá raquítica, sacou? Ela encorpou um pouco, mas continua muito magra. Mas ela me convence.
Entendi. É.
Ela tem uma postura de poderosa, assim, de dona de si, que me convence. Eu acho que fica bem de mulher. Ela vai mandar bem como Mulher Maravilha.
E sabe quem não me convence? De jeito nenhum. E de novo... A mim. Não tô Ben falando. Affleck. O Ben Affleck, cara. Puta que pariu. Cara, eu acho a persona pública dele tão bundona. Eu vou olhar pra ele toda hora, tipo assim, Ben Affleck, sabe? Tipo, marido da. A J-Lo dispensou o cara.
E a Jennifer Garner também, né, agora?
Tem, tem. Não, sabe? Não, ele não. Não. Não consigo. Mas vai com o cara é, foda não, na hora. É, mas, a gente tem que saber se ele não pegou alguém nesse filme também, né? Porque vou, ele, conforme ele vai pegando, ele vai.
Eu
ele
vou
vai
dizer trocando. Pra vocês que, tipo assim, eu também tinha um pouco, uma certa birra com o Ben Affleck. Principalmente naquela época, né, que ele fez o Demolidor. Aquele filme horrível, Dilly, que ele fez também. Cara, esse filme é terrível. Mas eu confesso que de um tempo pra cá, ele fez uns filmes bons. Pô, Argo é um filme bom. É, Atração Perigosa, vocês viram esse filme dele? Que ele é um assaltante do.
Não, negócio da neve?
Não. É um que eles. Ele e o Jeremy Renner, eles são tipo uma gangue.
Ah, não vi não.
Que são assaltantes e tal. Pô, esse filme é muito
bom. O Ben Affleck, assim, o Ben Affleck não é um bom ator. Ponto. Isso, a gente não, não adianta. O nego elogiou. Ei, Ultra, o nego elogiou ele pra caralho no Argo. Na boa. No Argo ele só fica sério.
É, mas mas é o que precisa pro Batman também, né, cara? É mais
mas olha só, muita gente já viu muito filme bom com atores ruins que não comprometeram. O problema em Demolidor é que ele é um ator ruim num filme muito ruim. Então, assim, ele ficou emblemático pra gente, né, que é fã de quadrinhos, de super-heróis, que naquele filme, assim, tipo, deu tanta desgraça que a gente culpou o cara. Assim, tipo, ele foi o estigmatizado ali.
Mas se
o filme for bom, cara,
se o
filme que ele faça for bom, a gente aceita.
Eu tiro por base o Chris Evans como o Capitão América. Ele é um cara que você olha e fala, não, esse cara
mas
não
ele é
o Capitão América.
Ele é muito mais carismático, cara.
Não é.
Mais carismático.
Não, é carismático, mas pro lado errado, entende? Não é pro lado de parecer o Capitão América. Tipo, o Capitão América é um cara que tem, né? Que tem pompa, né? Um cara que, porra, né? É o Capitão América.
América tinha que ser aquele cara que faz o The Marine.
Não, o John Cena? Não. O
John Cena, ele tem o maior cara de Capitão América.
Porra, aí você quer tirar um ruim e botar um pior ainda, porra.
Não, mas eu tô falando do visual.
Sim, né? Da presença. Eu tô falando que o Capitão América tem que ser alguém imponente, assim. Aí o Chris Evans não é. Você olha pra ele e vê o Chris Evans das comédias românticas.
Ele tem cara de menino bobo, cara.
Sim,
não convence. É... Ele não convence com um milico, essa coisa.
E por exemplo, no Soldado Invernal, cara, não comprometeu em nada a presença dele no filme. Sabe?
De jeito nenhum. É. Com certeza. Vocês me dão esperança sobre o Ben Affleck. Agora, falando de coisa imponente, vou falar uma coisa boa, que eu tô animado aqui. Eu achei essa roupa do Batman muito foda, cara.
É do caralho.
Pô, ela é meio orgânica, meio bulky, sabe? Ela é uma armadura que parece pele, cara. Ao contrário dessa roupa do Homem de Ferro que o Batman tá nos jogos do Arkham City, sabe? Arkham... Knight, eu adoro jogos de videogame do Batman, mas ele tá cada vez mais Homem de Ferro, cara. E aqui não.
Sim. Ah, mas você não. Eu vejo você reclamando da parada do jogo. Eu até concordo que a roupa é uma merda, mas aí você bota um skin lá qualquer outro, né? E joga. É mais fácil resolver do que um
joga com o skin do Adam filme. West, né?
Pois é, tipo, você resolve, cara.
Ai, meu Deus. Justo.
Eu confesso que, tipo. Achei o style, né, do uniforme legal, mas achei exagerado demais, assim, os enchimentos, né? Achei assim que ele ficou, né, meio.
Ele parece um daqueles competições do homem mais forte do mundo. Ele tem até a barriga.
Ele parece que ele tem até dificuldade de se movimentar, assim, né? Ficou meio estranho, assim, né?
Mas olha só, a gente tinha muita dúvida se ele ia conseguir mexer o pescoço. Né? Nessa cena Porque a roupa, né, lembra, a máscara lembra do primeiro Batman do Tim Burton, né? Sim. Que ele se mexia que nem um robô. Mas nessa cena que ele quebra o pescoço, ele dá uma boa balançada de cabeça aqui, cara. Então, assim, tipo, acho que tem mobilidade.
Eu acho que
isso pra mim já é uma grande vantagem.
O lance aqui me parece muito mais o plástico do que o realista, como tudo no Zack Snyder é, e vocês até salientaram, né? Ele não deve estar. Ele não tá. Ele é o oposto do Nolan. Que até o segundo filme se preocupou mais com a realidade das coisas. Então a roupa do cara era meio que uma roupa da SWAT, né, tal. Aqui é muito mais pela fantasia mesmo.
Eu tô mais encantado por isso do que pela...
Pra falar a verdade, eu sempre me incomodou um pouco esse lance do Nolan explicar demais todas as coisas. Tipo, explicar da onde veio a roupa do Batman, como era feito a máscara, da onde que saiu o Batmóvel, sabe? Eu acho que não precisava
disso. Não precisava, mas foi legal porque deu uma abordagem diferente, cara.
Acho que...
Foi uma coisa que ninguém esperava.
É, nesse sentido de... de fazer um filme mais calcado na realidade, né, entre aspas, é, ou verossimilhança, né? Acho que sim, mas não vejo necessidade, sabe, pra isso. Acho que você não precisa explicar a roupa do Batman, sabe?
Entendi. Eu tô vendo aqui de novo o trechinho que ele tá no deserto quebrando o pescoço do cara. A cabeça dele mexe muito bem e logo em seguida ele tá caindo na porrada rapidão, meu irmão. Ele tá, sim, tipo, sim, dando porrada no cara, depois correndo. É, e eu porque... também fiquei com medo, assim, do Zack Snyder sair botando luta que nem ele fez no Watchmen, cheio de fio, sabe? Tomara, sim, que não, sim, tomara que seja.
É, cara, ele já não fez isso, no, apesar do outro ser uma porrada mais Goku, né? Mais Dragon Ball.
E feito quase tudo digitalmente, né, cara? A luta do Batman, do Superman contra o Zod, né, cara?
Vou te falar, essa porradaria aqui no
deserto.
No deserto. Logo depois do deserto é legal, ele dá uma porrada, depois dá uma cotovelada na arma aqui.
É, não, é isso também o que me incomodava nos filmes do Nolan também. Eu achava as cenas de ação do Nolan muito ruins, assim, né? O Nolan era um cara que se preocupava muito, né, com a história, sim, né, com o enredo, essas coisas, e meio que deixava a... Porque, afinal de contas, é um filme de super-herói, né, cara? Você tem que ter isso em mente, né? Você tem que ter ação, né? Tem que ter... Uhum. E eu acho que todo mundo esperava ver o Batman lutando de um jeito mais acrobático, né? Mais como, uhum, artista marcial, como ele é nos quadrinhos, né, cara? Ou como diz lá no MDM, como um astro marcial, né?
É verdade. É porque ali eu sempre entendi. É isso que você falou, é realidade. Então, do ponto de vista do bandido, ele é uma sombra que desce-lhe a porrada e você não sabe o que aconteceu. Quando você abre o olho, já não, tá no hospital,
né? Eu entendo a proposta, sabe? De que isso, assim, é o que a pessoa tem que sentir, sabe? Que o Batman, você não sabe se ele é real, você não sabe o que tá te atacando, você não sabe o que ele fez. Eu sei que você tem quatro bandidos caídos no chão em 15 segundos, né? Mas, cara...
Isso também é legal, porque o Batman
não, é legal, mas pra um acho filme que você de pode ação dosar, não é legal, bem, entende?
Você pode fazer dosado, cara. Aquela cena nas docas do Batman Begins, é legal que seja assim. Mas a porradaria depois lá na favela, no final, já podia ter sido mais explícita. É uma questão de você dosar também em que momento é legal e em que momento não é legal fazer de certa forma, sacou?
Ali eu acho que a proposta era essa. Aqui eu tô sacando que é outro lance e espero que seja realmente bem, bem bacana.
É, seria isso então?
Parece que eu... Calderizei.
Vocês viram o trailer do Esquadrão Suicida?
Vi. Eu vi, cara. Com Macaulay Culkin, né? Como Coringa.
É, então, vocês querem comentar rapidamente?
Ficou bom pra caralho ele, cara. Porra.
É, né?
Eu vou te dizer que, tipo, eu gostei da risada, achei uma risada.
Ah, boa, boa.
Boa pra caralho. Eu acho que a interpretação. A gente pode até não gostar do visual.
É isso que eu ia falar. A
interpretação, mas a interpretação é boa.
Eu acho que não vai ter do que reclamar. O cara é um puto.
Ele é bom, ele é bom, ele é bom.
Mas é aquilo que eu falo. O visual do cara é o que eu falei, cara. É óbvio e preguiçoso, sabe? Parece assim que o cara que bolou isso pensou assim: um jeito aí mais rápido possível pro espectador identificar que esse cara é maluco. Como é que a gente faz? Escreve lá maluco na testa dele. E foi o que fizeram. Tipo, é idiota, entende? Não precisava disso tudo, mas ok, né, cara?
Cara, eu também acho idiota, mas eu tenho uma mega esperança de que tenha uma piada em cima disso durante o filme, sacou? Pra justificar.
Aí tá bom, né?
Uma boa piada. Tá bom, pô. Se for uma boa piada, vale, pô.
Cara, esse filme, ele fede a porra nenhuma pra mim, engraçado. Eu não tô nem aí, cara. Esquadrão Suicida, whatever, assim. Torço pra que, pô, seja legal, porque a galera que tá animada, claro, se divirta, mas...
Cara, eu só tô achando uma coisa. Eu tô achando que esse filme aí vai deixar de ser o filme Esquadrão Suicida pra virar o filme do Coringa, entende?
Eu acho que vai ser o filme do Will Smith.
Eu acho que vai ser o filme da Arlequina. Estamos os três
dividindo. Olha aí.
Não, o Will Smith, acho até que ele vai ficar até bolado por isso, por causa do Coringa aí ter esse certo destaque aí. Cara, porque, cara, você vê o trailer foi pensado de um jeito pra fazer
o Coringa.
Pra mostrar o Coringa. Cara.
Você reparou que o trailer mostra vários momentos distintos da vida da Arlequina?
Da Arlequina e do pistoleiro também. Mostra.
Mostra a Arlequina antes de virar a Arlequina, ela sendo, sim, torturada pelo Coringa. Mostra ela depois namoradinha do Coringa, que é a cena dela dentro do carro. Uhum. e mostra ela depois presa, sendo que a gente tem cenas da, a gente já viu cenas das gravações, que é ela pós-namoro com o Coringa, né? Aquela cena dela tomando o tapa na cara. Uhum. Eu tenho a impressão de que eles vão contar muito a história dela. Hoje tinha algum jornalista de quadrinhos, eu acho, no Twitter, falando lá de fora, um gringo, um jornalista gringo, ou não lembro se ele era autor, agora eu já não lembro mais. É, falando que pra DC hoje a Arlequina é um personagem.
É o Deadpool, né, cara? É o Deadpool da DC hoje.
Ela, um personagem da linha principal da editora.
Bem colocado, assim, tá
no mesmo grupo de principais do Batman e do Super-Homem, sacou? Uhum. Pra DC. Como negócio, sacou? Então eu não duvido nada que seja que foquem muito nela nesse filme pra depois ter um filme dela.
Eu adoro a Arlequina, acho que inclusive é bem pontual no momento feminista dos filmes, essa busca aí, né, de personagens relevantes no mundo dos super-heróis, super-vilões e tal. Acho que é uma personagem perigosa por conta exatamente dessa sensibilidade do movimento hoje em dia, né? Porque qualquer coisa que você faça com ela vai passar por esse olhar. Então, tipo, ah, ela é uma mulher maluca, ela apanha do Coringa, e até onde as fraquezas dela serão enxergadas como ferramentas do personagem e como o patriarcado fazendo o que faz com personagens femininas. Então é uma manobra super...
A gente vai arriscada, né? Vai ter que ver o filme pra saber o que eles vão fazer com ela mesmo, porque pode tanto ter só a personagem submissa maluca, né? Como você pode ter a personagem submissa maluca que evolui a ponto de se livrar dessa submissão. Continua sendo maluca, porque é a característica da personagem, mas ela se livrar dessa submissão, que foi o que aconteceu nos quadrinhos.
Mas aí eu acho que você... eu acho que a personagem, ela é falha e ela é uma representação desse problema, sei lá, social, se a pessoa quiser enxergar desse jeito, por ser submissa do Coringa, entendeu? Tipo, de um cara escroto que enlouqueceu a mulher, tipo, até onde também você tem que transformar ela numa representante de algo que ela não seja, entendeu? Enquanto outras podem ser.
Porque assim, eu não leio há muito tempo quadrinhos de super-heróis assim em grande quantidade, então eu nunca li nenhum da Arlequina. Mas o que eu leio por aí de notícia é que aconteceu justamente isso, né, com ela nos quadrinhos, e isso transformou ela numa personagem mais interessante pro público em geral, aparentemente. Uhum. Ela se livrou dessa submissão do Coringa, sacou? Tipo,
Mas o arco tem que estar bem definido, né? Não é do nada, tipo, pronto, agora eu estou livre.
Não, não é, com certeza não foi do nada, mas eu não sei como é que foi, eu não li, sacou? Uhum. Então, mas eu não duvido nada que eles mostrem isso no filme.
O diretor desse filme também é um cara que tem uma tarimbinha aí, né, cara? É o David Ayer, né? Ele faz filmes assim, eu não sei se chegaram a ver um filme antigo com o Christian Bale, chama Tempos de Violência.
Não lembro, cara.
É um filme que fala sobre neonazistas e tal. Mas ele fez um recente aí, que ele fez foi o Corações de Ferro, né? O Fury, com o Brad Pitt, né? Que também é um filme assim, né? Que tem vários personagens, né? É uma história assim que mostra no tanque de guerra vários caras diferentes, né? Ele dá um tempinho de tela pra cada um, né? Mostra as características de cada um. Ele foi diretor também, um filme que eu pessoalmente gostei, mas não fez sucesso, que foi o Sabotagem, né? Que é um filme do Arnold Schwarzenegger, que é um filme
completamente elogiaram,
diferente e atípico, né, do Schwarzenegger. Ele faz o papel de um herói que não é muito herói, não, né, cara? Tipo, o grupo dele lá faz umas coisas assim meio, né?
É meio The Shield, né? Aquela coisa meio da série The Shield, assim.
É, exatamente, né? Eles não são, assim, aqueles bastiões, né, morais, assim, né? Que você é acostumado a ver nos filmes dele, né?
Vem cá, galera... Perdão, cortei seu ponto aí.
Não, só isso. Então eu tô querendo dizer que ele tem, né? Ele também escreveu esses filmes, tipo SWAT, né? Aquele filme com o Colin Farrell e o Samuel Jackson. Então ele tem uma certa experiência desses filmes também de comando militar.
De muita gente no comando militar.
Exatamente. De ação, será que... de missãozinha, né?
Vocês já devem ter até usado essa comparação. Sei que não é nova, mas... eu sempre enxerguei o Esquadrão Suicida como a DC tentando fazer o seu Guardiões da Galáxia. Acho que tá todo mundo
Eu tive essa impressão quando eles anunciaram, mas depois vendo fotos, vendo vídeos, essa impressão morreu. O clima é completamente diferente.
Não, mas assim, o modelo de negócios, entre aspas...
Sim, o modelo de negócio é o mesmo. É você pegar uma galera completamente desconhecida, ou seja, uma maioria... Nesse caso, não é nem tão desconhecida, porque tem o Batman aparecendo e tem o Coringa, né? Não,
mas o Coringa, dos principais, o Coringa é o único que é conhecido, né?
Mas se você for pegar o nome que eles liberaram hoje, o nome do filme, né, a marca, no Squad... O que tem tiros que formam um sorriso.
É, uma carinha de Coringa, mais ou menos.
Eles têm essa vantagem sobre o Guardiões, que não tinha.
Eu tenho convicção de que eles puseram o Coringa nesse filme. Tipo, tá, beleza, a gente vai fazer um filme que vai ter o Batman e a gente quer expandir esse universo, vai ter mais alguém do universo Batman que todo mundo conhece, que é tão importante quanto o Batman, que vai ser o Coringa.
Eles têm esse.
E ainda vai ter uma participação do Batman nesse filme. Tipo...
É porque ao mesmo tempo que é uma vantagem, olha só que interessante. É uma desvantagem, né? Porque você bota o Guardiões não tinha peso algum. Você foi lá ver, não tem ninguém mesmo que importe. Aí o filme, puta que pariu, que maneiro e tal. Agora, você meio que com o Coringa, beleza, você atrai mais atenção, mas ao mesmo tempo você atrai mais atenção. Então a galera vai com o peso, que nem a gente tá aqui, Coringa.
Mas eu acho que tem um lance também de que a DC tá precisando, digamos, recuperar terreno, né, cara? A Marvel já tá com uma produção de filmes aí imensa, do universo compartilhado. A DC tá tentando fazer isso, né? Criar esse compartilhamento. Três filmes, né, cara?
Teve uma vez eu li um texto, uma análise sobre mercado, não sei o que, e eles estavam sobre o mercado do cinema e falava que a Marvel construiu uma marca dela no cinema e ela hoje é uma marca tão forte quanto a Pixar. E você nota que todos os filmes da Marvel são Marvel's Avengers, Marvel's Captain America, sempre Marvel alguma coisa. Bem ou mal você faz um filme... Depois de você ter feito o sucesso que você teve com Vingadores, por exemplo, ou com os filmes do Homem de Ferro, você mete um Guardiões da Galáxia, Marvel's, Guardiões da Galáxia, você já... Esse Marvel's no nome é praticamente o Coringa no filme, entendeu? Você já carrega um peso, assim, as pessoas... Opa, esse mesmo jeito que você falou, tem um Coringa, chama atenção, as pessoas olham, é um filme da Marvel.
Talvez. Muito interessante esse papo aqui no melhoresdomundo.net, hein, gente? Você que chegou agora, estamos falando do Batman, do Super-Homem e do Coringa.
Do Joker.
Então, bom, eu acho que é isso, né? Não tem mais muito o que falar, a gente está encerrando.
Tá bom, né? 1h15 da manhã, né? Tem dois filhos, cara. Porra.
Você tem dois filhos, Ultra?
Nasceu, tem 3 meses.
Nasceu, né? Fazer o quê, né? Tipo. Tava ali e puf, nasceu, porra.
Nasceu, pulou, fez forte, aí saiu.
Olha aí. Agora parabéns. Parabéns pro papai. Muito
obrigado.
E réu não é pai, não, né?
Réu? Não, muito caro.
Só da jabula.
Muito caro.
É caro mesmo, viu?
Ah, é.
Passar minha continha de farmácia mensal pra vocês.
Você vai ver quando começar a escolinha dos dois, aí sim você vai ver.
Vai pro colégio municipal, cara. Já tô vendo pra pôr.
Mas então é isso, galera. Agradecer a presença de vocês.
De nada.
E...
Foi uma alegria.
E é isso então. Valeu a presença e até qualquer dia com mais um drop.
Eu quero me casar, ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com uma catena, você não casa bem. Porque papai, vida porra é um gigolô safado, e a depois vai gigolar você também. Opa, eu quero me casar, ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o algures você não casa bem. Porque papai, o algures fuma sono toda hora, e vai exchange você por fumo com alguém. Opa, eu quero me casar, ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com nerd reverso, o reverso você não casa bem. Porque papai, de reverso virá-lo, e a depois vai revirar você também. Opa, eu quero me casar, ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o triplo você não casa bem. Por que, papai? Porque o triplo está pelado agora e vai querer fazer trecinho em você. Opa, eu quero me casar, ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com malandroques, com malandroques você não casa bem. Porque papai, o Bernardo vai achar que toda hora vai achar que vai ficar bolado com você. Opa, eu quero me casar, ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o Bugma, com o Bugma você não casa bem. Porque papai, o Bugma é um noveleiro invertebrado, vai ler novela e não vai cuidar de você. Opa, eu quero me casar, ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o poderoso corpo, o poderoso você não casa bem. Porque papai, poderoso chupa os chegas toda hora, traz de mulher o poderoso não quer saber. Opa, eu quero me casar, ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com as de Bukemi, com o Bukemi você não casa bem. Porque papai, o Rodinei é um pé rapado desenhista, e o sketchbook não tá vendendo bem. Opa, eu quero me casar, ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o Ultra, você não casa bem. Porque papai, falecido é um cachaceiro barrigudo, vai tomar todas e vai constranger você. Opa, eu quero me casar, ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o réu, você não casa bem. Porque papai, o réu quebra o joelho das pessoas e vai quebrar o seu joelhinho também.